Radar. Pois que é do mundo, já, o novo álbum de Monday, Cat Falcão, uma das metades das Golden Slumbers e com uma carreira a solo que já há muito tempo se cruza os caminhos connosco. O novo trabalho vem com o selo da Laydown Recordings. Underwater Feels Like Eternity são 10 canções. Vamos conversar sobre elas com a própria aqui na Radar, mas vamos primeiro ouvi-la. Bom dia. Bem-vinda.
Obrigada.
Vamos a isso.
Vou tocar a Wasteland. Bring me out, covered in the spikes, put on the spot. Don't turn the microphone around, truth or dare. I wanna watch you go to waste. Deserted, don't think I didn't notice. Still the most clueless, and close to your ruthless. Sing it out, silence, and words of compliance. But don't leave the country, the girls would all miss me. Your manners, he'll buy a card out of your mouth. Nothing new there, oh, but it still tastes so sour. Oh, I still feel so sour. I'm filling up the spots in acts of flashing cups of. Ask you how your days are going. Wasteland, deserted, don't think I didn't notice. Still the most clueless, and closed doors you're ruthless. Singing out silence and words of compliance. But don't leave the country, the girls would all miss me. Wasteland. Still the most clueless and closed doors, you're ruthless. Singing out silence and words of compliance. But don't leave the country, the girls would all miss me. Wasteland.
Mandei connosco no primeiro turno da Radar. Bem-vinda, obrigado por estares connosco, assim,
obrigada
cedinho.
Por me convidares.
Obrigado por nos visitares. Não é a primeira vez que estás connosco, tanto acho que a Sol, como mesmo como com os Golden Slumbers, claro, mas tenho ideia que a Sol também já nos encontramos aqui.
Já
conversámos
já
um bocadinho
tempo,
também.
Sim.
Sobre canções que tu foste editando, sobre coisas que foram saindo tuas. Finalmente temos este disco, Underwater Feels Like Eternity. É assim uma espécie de um compêndio destas 10 canções, de, enfim, uma junção de coisas que também já estavam de certa forma a borbulhar desde o teu EP de 2020, não é? Uhum. Há coisas por aí.
Sim.
Mas conta-me coisas, conta-me sobre este trabalho. O que é que te apraz dizer? O que é que... Sim, primeiras impressões.
Uf, pronto, hoje saiu, então estou assim meio a digerir a saída dele. Mas,
assim, a fazer aquela coisa de...
Shake it off.
Exato.
Mas foi um disco que na prática comecei a pensar nele em setembro de 2022. Portanto, há quase 2 anos, ano e meio. E foi assim numa altura meio de ruptura, foi o fim de várias coisas. Ali numa altura da minha vida. E eu não sabia muito bem o que é que fazia a seguir, musicalmente e career-wise, qual é que era o passo a dar a seguir. E a pessoa com que eu trabalhava a produção também deixei de trabalhar, então de repente fiquei assim um bocado desamparada, sem perceber muito bem o que é que seriam as respostas certas. Mas meio que me quis desafiar a escrever um disco e a exprimir tudo o que estava a sentir e a produzi-lo sozinha, sem necessariamente com a ideia de lançar nada. Eu só queria fazê-lo, no fundo. E pronto, e chegámos aqui. Houve umas canções que são mais antigas, como a On and On e a One Foot in Line. A One Foot in Line, por acaso, foi escrita em 2018, mas o resto foi tudo entre 2022 e 2023. E é isso, foi assim.
E é engraçado, corrijo-me se eu estiver errado, mas acho que, enfim, vai ter um bocadinho aquilo que estavas a dizer, que é, eu acho que a intimidade das tuas canções acaba por ganhar aqui um tom muito desafiador. Há canções onde isso se nota, principalmente o One Foot in Line, por exemplo, que é uma canção muito específica. Queres falar um bocadinho sobre ela? Porque eu acho que é interessante como, assim, quase que ganha um universo próprio dentro destas 10 canções.
É meio cowboy. Então... Essa foi escrita em 2018, que é engraçado, foi há... 2018 foi há 6 anos, não é? Eu tinha 24 e parece que foi uma eternidade.
E a pandemia foram mais ou menos 10 anos.
Exatamente. Portanto... Mas é engraçado que eu percebo perfeitamente onde é que eu estava quando escrevi aquilo. Estava assim numa fase mesmo de... Eu não sei o que é que eu quero ser, eu não quero ser o que o mundo me quer dizer, sabes? Mesmo pessoa de 24 anos.
Sim.
Mas depois encontrei essa canção quando estava a escrever este disco. E relacionei-me tanto com aquilo outra vez, já de uma forma diferente, claro, mas gostei tanto de pensar, tipo, uau, há coisas que nunca mudam. Esta constante insatisfação nunca há de mudar em mim. E então quis trabalhar nela e quis pegar nela e torná-la assim um bocadinho mais, mais cowboy do que ela era na demo. Pronto.
Mas acho que o que isso se transforma, não é? O nós de 24 anos que a transforma depois isso. Esse idealismo, se calhar, em vontade de enfrentar as coisas,
sim,
não é?
Sim,
eu
sim,
acho que
isso, claro.
Essa é um bocadinho a mensagem também deste álbum. Aquilo que eu levei comigo deste álbum é essa ideia, a vontade de enfrentar o que aí vem, mesmo que isso seja assim um lugar de desconforto, não é?
Totalmente, sim. Acho que é mesmo um disco de overcoming, I guess. De estar a passar por alguma coisa e tentar chegar ao fim disso melhor, no fundo. Portanto, sim. Yeah.
E esse levantar e ir acaba por coincidir com um disco que tem então a tua produção. Como é que, o que é que tu também aprendeste do teu trabalho, ou o que é que tu percebeste também do teu trabalho ao longo desse processo de autoprodução? Não é?
Olha, fiquei com muito mais admiração por pessoas que produzem discos. Acho que é super difícil, portanto, parabéns a todos os produtores deste mundo. E, sei lá, aprendi tanto. Mesmo, aprendi mesmo muito, não consigo materializar só num objeto, porque aquilo que eu aprendi para este disco vou levar para tudo o resto, sabes? Mas percebi também que, acho que consegui chegar a um espaço, especialmente com a minha voz, um espaço mais meu, que eu queria já há algum tempo e que nunca percebia muito bem como, mas consegui respeitar o espaço da voz. De uma forma muito diferente daquilo que fiz em qualquer outro disco, seja com Monday, seja com Slumbers. Acho que está ali um lugar mesmo, sou eu, sabes? Pelo menos sinto isso, e acho que isso também, pronto, foi muito trabalho e decisões minuciosas que o Nuno Monteiro e eu fizemos, e o processo de mistura, e como é que captamos, e a questão de não usar as dobras sempre, que também foi um bocadinho um handicap que eu tinha no EP, meio para proteger, não sei muito bem, ou para tentar que a canção tivesse uma estética mais dream pop na altura, a usar sempre muitas dobras, e para este assumi um bocado a vulnerabilidade da voz e das letras e das canções, e evitar mais despida, I guess, sentar com 40 mil dobras. Algumas, não é? Tipo, a One Foreign Line tem, a Habits Sim. também, mas no geral o disco é mais... Eu acho que parece que eu estou mesmo a cantar para quem está a ouvir, pronto. Não. E eu gosto disso, meio constrangedor, mas eu gosto disso.
Mas é engraçado porque o Rick Rubin, enquanto produtor, e aposto que tu também, enfim, olhaste para muito do trabalho do que são muitos dos produtores,
sim.
E estavas a dizer isso agora, dessa admiração que ganhaste pela tarefa da produção.
Yeah.
E o Rick Rubin dizia uma coisa muito interessante, que é a parte essencial da produção é o que tu tiras. Yeah. Daí, não é? Ou seja, yeah. De tudo o que tu tens, o que tu consegues tirar e ficar com, enfim, o que fica, na verdade, é o teu trabalho final.
Uh-huh.
Isso força-te quase a um trabalho de seres editora de ti própria, editora numa medida de um jornal, ou seja, quando tu acabas porque tens um texto e tu tens que tirar todo o excesso e todas as coisas, não é?
Total, sim. Eu acho que se eu fizesse isto, tipo, absolutamente sozinha, ia dar em doida, certamente. Não, certamente. Mas como tive lá está o Monteiro, foi uma das pessoas muito, muito importantes para a construção deste disco.
Uhum.
E para me ajudar também a chegar a essas decisões estéticas, e como pessoa que também tecnicamente entendia mais, também aprendi muito por ele, e foi muito importante. Agora, se eu fizesse, imagina, gravar, misturar, masterizar tudo sozinha, dava um tiro na cabeça, certamente. Mas sim, sei lá, acho que... Já não lembro da tua pergunta, desculpa.
Estávamos aqui a conjeturar sobre a ideia da autoprodução, sobre como é que tudo isso funciona.
Fomos
aqui numa tangente.
Yeah. No fundo é isso, eu acho que precisas sempre de ouvidos e opiniões exteriores, sejam de amigos, dos músicos que participaram. Tipo, é mesmo importante também não estares demasiado na tua bolha, porque claro. O disco não vai ser só para ti, não é? Tipo, o disco foi meu até ontem e agora já não é meu.
E falando sobre os amigos, tu tens aqui dois amigos, o Afonso Cabral e a April Marmara. Como é que se dá, como é que se dão esses encontros e como é que os trazes para este álbum também?
Então, a Habits eu escrevia já a pensar em alguém e no fundo sabia que queria que fosse o Afonso. Como é uma canção... como se fosse duas perspectivas, duas pessoas que se estão a encontrar numa relação e meio que a lidar com fantasmas do passado. Eu adoro a voz do Afonso e gosto muito dele também como pessoa. E pronto, e mandei-lhe logo a demo e desafiei-o a cantar e a escrever o verso dele, e ele felizmente aceitou. E acho que, sei lá, funcionou super bem, e fiquei contente também por sentir que as nossas vozes colavam bem. Podia ser uma coisa que não acontecesse, mas colou bem, graças a Deus. E a Teenage Romance com a April Marmara, a Bia. Nós somos amigas já há algum tempo e eu gosto muito do trabalho dela e gosto muito da voz dela. Acho que tem uma voz muito particular.
Uhum.
E essa canção para mim é meio desconjuntada, é meio teatral. Tem tipo três partes quase que colam, mas não colam. Sabes, é assim meio... ok, agora vai para aqui, agora vai para ali, agora vai aqui.
É engraçado para quem está a ouvir o disco ter a sensação, eu tive essa sensação, que é de repente, eu estou, esta é a mesma faixa.
Yeah.
Exato, e a volta engraçada no final é muito, muito engraçado.
E eu essa parte do meio, sabia que queria ter a voz da Beatriz e até para add like a little drama to it, e eu acho que conseguiu fazê-lo muito bem. Yeah.
São dois diálogos muito interessantes com April Marmara e Afonso Cabral. Afonso Cabral, que conhecemos como a voz da frente dos You Can't Win Charlie Brown. Olha, tu vais ter edição também em vinil, entretanto, que é uma coisa que nós ainda no outro dia estivemos a fazer uma emissão a propósito do Record Store Day, para falar um bocadinho sobre a importância do vinil e principalmente o facto de nós cada vez mais termos termos edições nacionais em vinil e ser cada vez mais uma normalidade. Isso é também parte deste processo para este teu álbum. Contente com isso?
Super, ainda não chegou, mas fora isso...
Mas estás a ser aquela expectativa, não é?
Sim, de cima vai ser o meu segundo trabalho em vinil, portanto é sempre... Ainda é o início, sabes? Tipo, ainda é uma novidade sempre que recebo um vinil meu. E o vinil vai ser azul.
Ok.
Estou super contente porque vou ter um vinil azul. Mas pronto, chega ali, chega a meio de maio. estou ansiosa. Olha, já podem comprar se quiserem, está no meu Bandcamp. E aí ter nos concertos também.
E concertos, por falar nisso também, no Maus Hábitos a 20 de junho, na Sala Lisa a 22 de junho, entretanto com outras datas aí pelo meio. Sim. Mas estas são assim as de apresentação do disco que estamos aqui a falar também, Underwater Feels Like Eternity, e tu tens mais uma canção para nós, não é?
Yes. Pronto, vou tocar precisamente a Teenage Romance, sem a voz da Beatriz, mas aqui vai. Standing here waiting for your call, childless in tears. Am I the mother you wanted? Let's break it down. Teenage romance, I act like a clown, cause I can't focus when you're not around. God, how can I reflect on the ways of the weight of your waves and how you spell your name? It looks so different every day. Boundless and fun, teenage romance, fooling everyone in a room of your void. You're up in the clouds, and I feel your rain. Innocence grows old. I can never wait another day for you. Oh. Driving through the rain until it's changed. I'm in a causing me pain, cause I don't go through this with nothing to gain. And tell me you owe me without driving me insane, cause I don't go through this if we play that game.
Mandei connosco na Radar, obrigado por teres vindo. É sempre um prazer receber-te por cá nas manhãs da Radar. O álbum novo está já disponível, Underwater Feels Like Eternity. Relembrar essas duas datas: 20 de junho no Maus Hábitos no Porto, 22 de junho na Sala Lisa aqui em Lisboa. Temos muito para ouvir ao longo desta manhã. Obrigado por teres vindo.
Obrigado pelo convite.
Radar 97.8.